Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o silêncio do pessoal sobre a matança de feministas por parte da Noruega é ensurdecedor. Peraí, eu falei feminista? Não, quis dizer baleia. Aliás, não vejo diferença. Aliás, todos respeito às baleias, porque as baleias são mais legais que feministas. Pois bem, comentar aqui nesse episódio sobre o mimimi germano-norueguês. Porque é o seguinte, tanto o governo alemão quanto o governo norueguês acabaram aí suspendendo verba para o Fundo Amazônia por causa aí de ataques do governo Bolsonaro contra esses governos, o governo alemão, o governo norueguês, na questão aí ambiental, na questão da Amazônia. E aí por isso que eles estão aí, esses países estão suspenderam essa verba. E lá na Alemanha acabaram aí fazendo vídeo, fazendo, ridicularizando o presidente Bolsonaro nessa questão aí ambiental. Enfim, foi... os alemães sentiram muito aí a pressão. Acho que foi uma postura lamentável por parte dos alemães, né? Isso mostra que as coisas estão mudando no Brasil, né? Porque é impressionante como a esquerda, ela... assim, como é contra Bolsonaro, a esquerda faz de tudo pra fazer... assim, ficar do lado dos alemães. Porque aí o discurso da esquerda, quando, né, não é um governo de esquerda no poder, aí fica aquele discurso, vai entregar a Amazônia para os estrangeiros, que não sei o quê, para os Estados Unidos, sempre para os Estados Unidos. Mas quando isso aconteceu, de entregar para a Amazônia para estrangeiros, como Lula fez, FHC fez, e aí só para explorar as nossas riquezas na Amazônia, aí nada, não falam nada. Eu vou ler aqui um tweet do Gilberto Dimenstein, que eu chamo aí de Gilberto Dilma Stalin, que tá basicamente pedindo desculpas para lá Angela Merkel. Aí ele falou aqui, né? Como considero Angela Merkel como estadista, gostaria de escrever uma pequena carta aberta. Peço-lhe desculpas pelas ofensas que lhe foram feitas por Jair Bolsonaro. Elas não representam nosso país e a admiração que a senhora e a Alemanha merecem. Pois é, o Dimenstein tá com peninha da Alemanha, esse país maravilhoso que no futebol fez 7-1 aqui no Brasil, e que nessa questão ambiental é um dos países que mais poluem o meio ambiente. E aí vem aquela coisa, sempre comparam, né, nessa questão de poluição do Brasil com a Alemanha. A Alemanha polui muito mais, mas a Alemanha tem negócio de reflorestamento, as florestas são quase todas reflorestadas, essa questão de preservação. Aqui o Brasil preserva mais que a Alemanha, que o Brasil polui menos que a Alemanha, mas aí sempre a imprensa, só pra contrariar Bolsonaro, aí fica naquela assim, ó, vejam bem, a Alemanha é não sei quantas vezes menor que o Brasil, não sei o quê. Cara, é impressionante, uma pagação de pau. Agora, quando, sei lá, o Trump, sei lá, curte alguma coisa do Bolsonaro no Twitter, só dando um exemplo hipotético, aí pronto, é entreguismo! O Brasil virou colônia dos Estados Unidos. É impressionante a hipocrisia. Com a Alemanha, a Noruega, que a Noruega tem esse negócio de matar baleias, caça de baleias. Porque aí uma reportagem recente da BBC Brasil falando, veja bem, ó, os ambientalistas são contra esse negócio de matar baleia, tá? Mas tá na lei, tá lá na lei que é legal lá caçar baleia, espécie tal. Aí pronto, aí pode matar à vontade, tipo, é pouco matar na lei. Aí é impressionante. E agora, ambos países ficam nessa de, não, estou. Por causa, eles estão incomodadinhos com os ataques, né? Com a imprensa, você fala assim, os ataques do governo Bolsonaro contra aí os governos da Alemanha e da Noruega na questão ambiental, porque simplesmente o governo, o atual governo brasileiro, ele está cortando uma mata de ONGs. Então por que que essa narrativa da imprensa, não só aqui do Brasil, mas a imprensa mundial, que fica dizendo que o governo Bolsonaro é... aí é, quer desmatar a Amazônia, tá desmatando a Amazônia. E aí os especialistas ficam implorando por um... maquiagem aí, os países se unam contra o governo Bolsonaro e que salvem a Amazônia. Bem, eu vou ler aqui pra vocês uma thread, né, uma sequência de tweets do perfil aqui Dom Esdras, @DomEsdras, falando sobre essa questão da Amazônia, porque essa narrativa da imprensa lá, não é só que brasileira, como uma mundial, falando essa questão contra o governo Bolsonaro, esse negócio da Amazônia. Pois bem, ele começa assim, que a Amazônia, sobre a ameaça dos globalistas. A cada dia que se passa, se fala mais sobre a nossa Amazônia, suas riquezas, terras indígenas, questões de preservação, mas o quê? E quem está por trás dessas ameaças? E quais são os seus interesses? A maior parte que os globalistas têm com o Brasil é de explorarmos as nossas riquezas e nos tornarmos uma potência mundial, tendo em vista o nosso potencial no subsolo amazônico. Bem, não dá para mostrar aqui, mas ele está mostrando aqui um mapa do subsolo da região amazônica, onde tem, principalmente, há muito ouro, há muito nióbio, que o Bolsonaro fala muito, e dá, ou seja, tem muitos minérios. E aí, os outros países não querem que o Brasil acabe, não explore esses minérios, o próprio Brasil. Eles querem esses países explorarem, mas aí fica lá injetando dinheiro para a ONG, injetando dinheiro para a Fundo Amazônia, para dizer que está salvando a Amazônia. Mas a gente não sabe muito bem se realmente esse dinheiro está indo para salvar a Amazônia. O que eu acho que, assim, muita gente acha que há ali lavagem de dinheiro. Há ali certo desvio, principalmente na época lá quando Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Mas enfim, isso é outra história, ou tem uma coisa a ver. Continuando aqui, os globalistas têm várias maneiras de impedir nosso crescimento. São elas: 1. Demarcação de terras indígenas; 2. A falsa proteção do meio ambiente; 3. Mídia progressista através de fake news ecológicas; 4. Sínodo da Igreja Católica; e 5. Corredor triplo A. Ela explica: antes disso, vou contar uma história que vocês não sabem. Uma quase invasão estrangeira para nos tomar a Amazônia, e como a esquerda, através de demarcações de terra, vem ganhando dinheiro e títulos internacionais de doutores. Falando aí do FHC e de Lula. Em 1982, ocorreu uma invasão na Amazônia, provavelmente por tropas dos comandos britânicos, próxima à Raposa Serra do Sol, aquela que o Lula decretou área indígena e no dia seguinte entregou a administração para o CIMI, Conselho Mundial de Igrejas, órgão mantido pelos regimes monárquicos da Europa por intermédio do Banco Rothschild, que é o Banco da Inglaterra. Rothschild é aquelas famílias globalistas. Essa quase invasão foi por forças que saíram de belonaves fundeadas do Caribe, no Caribe, à frente à Guiana. Entraram pelo território dela e foram até Essequibo, enorme área que o Brasil perdeu no começo do século XX para a Inglaterra e hoje é parte da Guiana. Essas forças, grande contingente, muito bem armado, sentaram praça na margem deles, frente ao Brasil. Porém, um caboclo correu para avisar o comando militar da região. Esse avisou Brasília, Nessa época, o exército tinha pouco contingente na região e, por sorte, estava ocorrendo um grande treinamento de forças brasileiras, exército, marinha e aeronáutica na Praia Grande, próxima a Peruíbe, São Paulo. E rapidamente o governo arregimentou e enviou a fronteira de Roraima. Junto foram os tucanos da FAB, que começaram a voar em círculos dentro do território nosso, mas beirando a margem do tal rio, onde estavam acantonados, o tal exército possivelmente invasor. Não deu outra. Quando viram o passeio ia ficar pesado, bateram em retirada. Por isso existe tanto zelo e preocupação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Ricardo Salles, do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e do Exército, atualmente naquela área. Não é de hoje que eles querem tomar a Amazônia. E tá falando aqui, o Dom Esdras, ele tá falando sobre uma possível invasão britânica em 1982 da região lá da Raposa Serra do Sol. E aí o Lula tinha colocado aí como reserva indígena, que decretou, né, reserva indígena, demarcou, né, e aí entregou lá para o Conselho Mundial de Igrejas. Questão aí da Igreja Católica, ainda vou chegar lá. Ainda ele fala aqui. A partir da entrega da Raposa Serra do Sol para o CIMI, é que o Lula começou a receber honrarias e títulos na Europa e foi até recebido pela Rainha da Inglaterra. Agora vocês entendem por que eles defendem tanto as demarcações de terra indígena e FHC também. Então aí por isso que a esquerda fica defendendo aí as demarcações de terra indígena. E aí quando Bolsonaro fala mal, a esquerda fala que Bolsonaro é contra todos os índios da face da terra. Muito bem, falando o que é o triplo A. Antes Amazônia Atlântico. É uma grande faixa que pega dos Andes, Amazônia e Atlântico, Oceano Atlântico, de 136 milhões de hectares, que poderá fazer com que percamos a soberania nessa área, devido às suas enormes riquezas, tanto biológicas quanto minerais, como tinha falado antes. Sob a desculpa de preservar o meio ambiente, mas que na verdade é para impedir o nosso crescimento através de recursos naturais, os globalistas, através de um projeto da Igreja Católica, Sínodo, tenho certeza alguém já ouviu falar sobre o tal do Sínodo da Amazônia. Então, aí vai chegar nessa parte. Eles pretendem tornar essa área de preservação permanente, que não seria mais solo brasileiro. Aí chegamos na parte do Sínodo da Amazônia. O Sínodo é um encontro de bispos da Igreja Católica que terá como pauta principal a proteção, entre aspas, dos povos indígenas da Amazônia. Mas que, na verdade, será uma maneira de pressionar e autenticar a necessidade para a existência do triplo A sobre a tutela da ONU. Olha isso, acho que é transformar a área do triplo A, né, que Andes, Amazônia e Oceano Atlântico, como se fosse ali uma área internacional de preservação sob a tutela da ONU. E, infelizmente, a Igreja Católica, quer dizer, parte da Igreja Católica, uma Igreja Católica mais ali ambientalista, está envolvida nessa. Aí ele fala que a preocupação do presidente Bolsonaro e do general Heleno, que é o chefe lá do GSI, é tanta que eles colocaram até espionagem para funcionar. Eles negam, mas o GSI e a ABIN estão espionando os bispos e com muita razão. Vamos ver se é verdade. Vamos perceber cada vez mais que os ataques da mídia mainstream esquerdista por todo o mundo com falsas matérias dizendo sobre o desmatamento recorde, a perda dos direitos dos índios e o defensivo agrícola voltou a ser agrotóxico para emplacar a narrativa de que o nosso governo não cuida da Amazônia. Aqui tem manchetes aqui falando sobre aquela capa da Economist falando que E a Amazônia está sendo desmatada, aí algumas manchetes falando o seguinte, né? Desmonte sobre Bolsonaro pode levar a desmatamento da Amazônia, ponto irreversível, diz físico que estuda a floresta há 35 anos. Aí o The Guardian, Bolsonaro se ilude achando que vai esconder desmatamento da Amazônia, da comunidade internacional. Aumento de 268% no desmatamento, saída de acordo de Paris, mineração e grandes obras. Amazônia no governo Bolsonaro. Ou seja, a imprensa ela fica colocando essas manchetes apocalípticas, essas matérias apocalípticas, justamente porque lá o Bolsonaro, o Ricardo Salles estão batendo aí nessas ONG ambientalistas. E aí pronto, já que não quer aceitar, não quer entrar nesse acordo, não sei o quê. Aí logo tá falando que aí são contra o meio ambiente, são a favor de poluição, a favor de desmatamento da Amazônia, são contra os índios. Na verdade, como já falou antes, mais ou menos o que os outros, esses países querem. Tá, ele fala aqui sobre um tweet aqui do General Vilas Boas, que fala o seguinte, general. Então logo o Mercosul assinou o tratado com a União Europeia, deu-se início a uma enxurrada de acusações contra o Brasil, usando de argumentos ambientalistas e de higienista, que incluíram publicações e órgãos de imprensa norte-americana. Na verdade, trata-se de tentativas de criar barreiras não tarifárias contra nossos produtos. Quando a inteligência brasileira englobando a imprensa, universidades e partidos políticos, entenderão que essas são as ferramentas empregadas pelo moderno imperialismo. É triste ver a submissão que houve no Brasil durante tanto tempo. Então vocês viram lá. Que o Lula tinha entregado lá pro tal do Conselho Mundial de Igrejas, uma questão aí da Raposa Serra do Sol, e aí questão do Sínodo da Amazônia, que é a reunião dos bispos aí para a proteção da Amazônia, quando na verdade é para dizer tal o triplo A, é coisa lá, é área internacional, então o Brasil que não se meta. E aí, por conta disso, a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia, e aí houve esses ataques, foram ataques da imprensa internacional contra o atual governo brasileiro. Aí, continuando aqui, a Fred deixa aqui, né, no outro tweet do General Vilas Boas, que eu vou ler. Aí podemos perceber que ele sai em defesa do país, da soberania da Amazônia, e mostra aos países europeus que nenhum deles tem autoridade para falar sobre a nossa preservação, pois não são bons exemplos nas questões ambientais. Aí mais o tweet do General Vilas Boas. Nenhum país no mundo tem autoridade para ensinar o Brasil como devemos tratar o nosso meio ambiente. A Noruega ainda caça baleias, explora petróleo dentro do ciclo polar ártico e detém 30% das ações da mineradora Hydro Alunorte, que promoveu o derramamento criminoso de metais pesados em Barcarena, no Pará, sem que se saiba ter sido aplicado nenhuma sanção. A Alemanha tem uma matriz energética mais poluidora que a nossa. E aos Estados Unidos, que age motivado pelo lobby dos agronegócios, que se sente ameaçado pelo Brasil, perguntamos: onde estão seus índios? O Brasil, por seu lado, está à frente do cumprimento das metas da reunião de Paris. Bem fazem os responsáveis por nossos órgãos, ambientalistas e higienistas, por não se submeterem a tais pressões. Saberemos desenvolver o Brasil ao mesmo tempo em que preservamos o meio ambiente e protegemos nossos índios. Então aqui o General Vilas Boas está justamente falando aqui o tema desse episódio, falando esse mimimi dessa hipocrisia dos alemães e dos noruegueses nessa questão, né? A Noruega caça baleias, a Alemanha tem um dos países mais poluentes aí do mundo. E Então aqui, encerrando aqui essa frase do Dom Estras, vão nos atacar dizendo que não preservamos a Amazônia, os povos indígenas, o meio ambiente para pôr o plano deles e efetivar o AAA, nos tirarem parte da Amazônia, brecarem nosso crescimento, destruírem o acordo com a União Europeia, pois assim Jair Bolsonaro teria menos chances de reeleição. Não nos tornaríamos uma potência, não iríamos avançar mais do que desejam, e vale a pena lembrar para eles o quanto pior, melhor. Então, mais ou menos explicando essa questão de que todo esse mimimi aí, né, citei aí a Alemanha, a Noruega e outros países da Europa, principalmente falando e ONGs, ambientalistas, por todo mundo, essa coisa de o governo Bolsonaro está desmatando a Amazônia, não sei o que, só porque está cortando uma mata. E justamente tem essa questão política, por exemplo, se ele explorar, se o Bolsonaro der mais liberdade para explorar riquezas lá da Amazônia, o Brasil explorar riquezas da Amazônia, aí o Brasil vai melhorar bastante nessa questão. E é isso que os outros países não querem, porque eles sim exploram o Brasil. Mas aí a imprensa só fica focada só em Estados Unidos. Os Estados Unidos, qualquer coisinha que os Estados Unidos faça, qualquer palavrinha dos Estados Unidos com o Brasil, fala que é entreguismo. E aí eles acabam, a imprensa acaba ignorando justamente isso de outros países que exploram o país, exploram as riquezas da Amazônia. Mas aí ficam passando pano para essa questão de dessa caça baleias da Noruega, essa poluição da Alemanha. Mas tá falando que não, está aí o Dimenstein pedindo desculpas para os alemães, pedindo desculpas para Angela Merkel, é porque o Bolsonaro falou mal dela, falou mal da Alemanha. Então é isso que tinha para falar sobre esse assunto. Obrigado por ouvirem e até a próxima.